as vintage de simples e em estilo retrô têm preços mais em conta, em uma média de R$250. O Brasil estreia na Copa do Mundo em 13 de junho contra o Marrocos às 7 da noite. Do Rio de Janeiro, Isa Morena.
Do Rio vamos a Brasília, o Igor Cardim tem informações sobre uma votação importante no Senado, importante e preocupante, né, que tem a ver com o direito de menores ao aborto legal.
O Senado aprovou em votação simbólica o projeto de decreto legislativo que derruba uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente sobre o acesso ao aborto legal para crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. A proposta foi incluída de última hora na pauta do plenário, poucas horas após ter sido aprovada na Comissão de Direitos Humanos. A medida segue agora para promulgação. A norma derrubada previa, entre outros pontos, que menores de 14 anos pudessem realizar o procedimento independentemente do estágio da gestação e mesmo sem boletim de ocorrência. O procedimento precisaria ser realizado de forma ágil, sigilosa e sem a imposição de obstáculos burocráticos ou morais. Com a aprovação do decreto legislativo, estas prerrogativas deixam de existir. Durante a sessão na Comissão de Direitos Humanos, a relatora Damaris Alves, do Republicanos, criticou o fato de a resolução permitir que procedimentos sejam realizados sem a presença ou autorização dos pais ou responsáveis.
Ao invés de fortalecer a articulação entre família, rede protetiva e órgãos de segurança pública, a norma cria mecanismos que relativizam a participação dos responsáveis legais. A resolução assegura ampla confidencialidade do atendimento, inclusive em relação aos pais de responsáveis.
Para a presidente do CONANDA, Deila Martins, a derrubada da resolução desorganiza todo o fluxo de atendimento às vítimas de violência sexual, provocando a revitimização e o constrangimento das vítimas.
A sustação dessa resolução criará impedimentos e barreiras para que essas crianças, de fato, tenham um atendimento adequado, tanto pelo sistema de garantia de direitos, que seria o Conselho Tutelar, o serviço do CREAS, o serviço do CRAS, como pelo próprio sistema de saúde. Então, muitas vezes, essa criança vai ser exigido dela, inclusive, provas dessa situação de violência que ela não é capaz de assegurar sozinha, sem a proteção, de fato, do Estado.
Como é um projeto de decreto legislativo, a medida entra em vigor após a promulgação pelo Congresso, sem a necessidade da sanção presidencial. Com colaboração de Marina Dantas, de Brasília, Igor Cardim.
Bom, só temos a lamentar, né, esse tipo de legislação que, como a gente ouviu na reportagem, dificulta a realização de um aborto legal dentro da lei para uma criança que seja, por exemplo, estuprada, o que infelizmente não é raro nesse nosso país, não é, Ricardo Garcia? E com certeza em outros locais também. É uma realidade terrível que a gente vive, de violência contra a mulher, de violência sexual contra crianças, muitas vezes praticada por pessoas da família ou conhecidos. É um assunto extremamente delicado, mas que a gente como sociedade tem que tratar. E tem que tratar dentro da realidade, não dentro daquilo que a gente gostaria que fosse. A realidade é essa. Isso está acontecendo. Então você criar uma dificuldade para uma criança, uma menina com 10, 11, 12 anos de idade, já estou falando 10 aqui porque aconteceu recentemente nessa idade, 11, 12, 13 anos de idade, que é estuprada e engravida, criar um entrave para que essa criança possa fazer o aborto é um crime. É um crime contra esta criança, né? E a gente já falou algumas vezes sobre a questão do aborto aqui no CBN Madrugada. Há uma hipocrisia enorme em nossa sociedade em relação a esse assunto. Porque tem muita gente querendo debater a lei, né? Muita gente querendo endurecer ainda mais a lei, né? Porque o aborto hoje no Brasil ele é permitido em três situações. Quando há um risco de morte para a mãe, quando há um caso de anencefalia, né, no feto, e quando a gravidez é resultado de um estupro. São os três casos. Agora, os abortos que são realizados dentro da legislação, abortos legais, a mulher vai lá nos hospitais de referência e realiza o aborto, a quantidade no Brasil é ínfima, ínfima em relação à totalidade de abortos que efetivamente são realizados no Brasil e no mundo. Então essa ideia de querer falar sobre uma legislação ou alterar uma legislação que não está traduzindo a realidade, nada mais é do que uma hipocrisia total. Acho que a gente tem que debater como sociedade a realidade, o que está acontecendo. E os estudos mostram, os levantamentos mostram que no Brasil, cerca de 1.300, 1.400, 1.500 mulheres, talvez até um pouco mais, porque os dados que eu tenho não estão tão atualizados, realizam abortos todos os dias. Então o número de abortos que são realizados, muitas vezes em casa, em condições insalubres, que colocam em risco a saúde da mulher, em cada dia, a cada 24 horas, é quase o total, de abortos no ano inteiro que são realizados nos hospitais de referência. São 500 mil abortos clandestinos por ano, cerca de todos os anos. Então, que adianta a gente falar de uma lei que não está sendo cumprida? Eu acho que nós, como sociedade, nossos governantes, congressistas, deveriam estar se voltando para esse fato, este problema, né? Que é 1.300, 1.400, 1.500 abortos por dia, colocando, repito, em risco a saúde dessas mulheres. É questão de educação, é questão de métodos contraceptivos mais acessíveis para a mulher, de repente para os homens também, via SUS. Estou jogando aqui as questões que devem ser debatidas para a gente fugir dessa, repito, hipocrisia de pessoas simplesmente sentarem o traseiro no sofá e falarem: ah, eu sou contra o aborto, ponto final, e vira as costas e não está nem aí para a realidade do que está acontecendo. Não adianta a gente ficar pensando em mudar ou não a legislação, mesmo porque as pesquisas mostram que os países que tiveram maior abertura para o aborto, por exemplo, são os países do hemisfério norte, por exemplo. A maioria tem uma legislação muito mais permissiva do que a nossa, os países do hemisfério norte, né? Europa, Estados Unidos, Canadá, né? Tem uma legislação mais permissiva. Isso aconteceu porque a população desses países pensa dessa forma. O Brasil ainda é um país muito conservador nessa área. As pesquisas, os levantamentos mostram que a maioria da população não é a favor de uma maior liberalização do aborto. Querem que permaneça como está na legislação. Mas, repito aqui, discutir essa legislação agora não vai mudar nada, não vai mudar nada. Porque a realidade, repito, é que cerca de 500 mil abortos são realizados todos os anos nesse nosso Brasil. Vem aí o Matheus de Souza.
Repórter CBN. Quarta-feira, 3 de junho de 2026. O compositor do Boi Garantido, Pedro Paulo Nogueira Brito, está sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas. A apuração ocorre após um grupo de pessoas que pretendia acompanhar o Festival de Parintins deste ano denunciar ter sofrido um golpe na compra de ingressos. Ao portal G1, uma das vítimas informou que o prejuízo total chega a cerca de 70 mil reais. O Boi Garantido e o suspeito ainda não se manifestaram sobre o caso. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 3.014 da Mega Sena, sorteado nesta terça-feira. Os números foram 27, 30, 35, 40, 44 e 58. O prêmio agora está acumulado em 32 milhões de reais. O próximo sorteio será na quinta-feira. O bilhete simples custa R$ 6,00. As apostas podem ser realizadas pela internet, no site da Caixa Econômica Federal ou em qualquer lotérica do país. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou apoio ao candidato Abelardo de las Priela nas eleições presidenciais da Colômbia. Em uma publicação feita nesta terça-feira, o republicano afirmou que a vitória do candidato vai ser importante para definir a relação entre os dois países. De las Priela lidera o movimento de ultradireita Defensores da Pátria na Colômbia. No primeiro turno das eleições, realizado no domingo, ele ficou em primeiro lugar, contrariando as pesquisas eleitorais. No horário de Brasília, 1h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A jogada mais bonita, a emoção da vitória. Os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9:30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Éboli. CBN Madrugada.
Uma hora 34 minutos aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar sobre finanças pessoais.
CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto.
O Carlos pergunta o que é melhor na fase atual da economia brasileira. Aplicar no Tesouro Prefixado 2037 com juros semestrais, com rentabilidade de 14% ao ano, ou no Tesouro IPCA 2037, também com juros semestrais, com rentabilidade de 7,5% ao ano. Carlos, depende de como vai ser a inflação de hoje até 2037. Se você diminuir a remuneração do Tesouro Prefixado do Tesouro IPCA, vai dar 6,5%. Então, se a inflação na média for maior do que 6,5% pelos próximos 11 anos, a aplicação no Tesouro IPCA vai ter um rendimento maior. Isso porque o investimento no Tesouro Prefixado vai ter uma remuneração fixa de 14% ao ano. Já o rendimento no Tesouro IPCA vai ser a soma da taxa fixa de 7,5% ao ano com a inflação no período. Hoje, a previsão dos analistas é que a inflação vai ser de 5% em 2026, 4% em 2027 e 3,5% a partir de 2028. Portanto, se as previsões se confirmarem, o Tesouro Prefixado vai ter uma rentabilidade maior, mas não é garantido. Portanto, a escolha depende do risco que você está disposto a correr. Até a próxima e continue mandando as suas perguntas para CBN Dinheiro, @cbn.com.br.
1h36, agora é o momento do Viva Voz. Para você que não consegue acompanhar, participação da Vera Magalhães no ponto final, sempre das 18h às 19h, a gente reprisa para você aqui no CBN Madrugada. A Vera Magalhães com a Carol Moran, com a Débora Freitas e sempre com a participação da reportagem CBN.
Falou que a semana de feriado ia ser tranquila. Amanhecemos com a informação de que Estados Unidos concluíram uma investigação que acusa o governo brasileiro de adotar práticas que oneram ou restringem o comércio com os americanos. Entre essas práticas estão o PIX, desmatamento ilegal, pirataria, falha na aplicação de leis anticorrupção e, como resultado da investigação, os Estados Unidos propuseram a aplicação de uma tarifa de 25% sobre mercadorias brasileiras. A tarifa ainda não está valendo. Samantha Klein tem informações ao vivo sobre a repercussão dessa notícia em Brasília, do governo, do presidente Lula, aliás, e também de Flávio Bolsonaro, senador, pré-candidato à presidência da República, que esteve reunido com Donald Trump na semana passada. Oi, Samantha.
Débora, Vera, Carol, boa noite. De fato, a repercussão ela é grande, isso em todos os poderes, mas vamos começar aí pelo presidente Lula, que fez uma correlação direta entre a proposta dos Estados Unidos de aplicar tarifas de 25% sobre mercadorias brasileiras e a família Bolsonaro. Num evento em Catalão, em Goiás, ele afirmou que os filhos do ex-presidente conseguem ser piores que ele, classificou os filhos como vendilhões da pátria que foram pedir para que um país estrangeiro se intrometa nas decisões do Brasil. E disse que o senador Flávio Bolsonaro é um imbecil.
Ele hoje foi dizer que não falou nada. Ele falou. Ele foi pedir arrego. Foi dizer, porra, Trump. Trump, dá uma porrada no Lula. Taxa o Lula, porque o Lula vai ganhar da eleição e Trump não deixa. Prejudica o Lula. Imbecil. Ele não sabe que ele não vai prejudicar o Lula, ele vai prejudicar é o povo brasileiro.
Mais cedo, numa entrevista à Rádio Itatiaia, o senador afirmou que tinha pedido ao presidente Donald Trump para poupar as empresas do Brasil em relação ao tarifaço. Já Lula rebateu, disse ter combinado com o presidente norte-americano um prazo de 30 dias para resolver as pendências relativas àquela investigação da seção 301, que trata de bens como PIX e propriedade intelectual. O senador Flávio divulgou um vídeo em que atribuiu a possibilidade dos Estados Unidos aplicarem novas tarifas contra os produtos exportados pelo Brasil ao que classifica como um tom agressivo do presidente Lula. E também aproveitou para afirmar ter enviado uma carta ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, após a publicação, então, desse relatório do governo americano, que propõe essa taxação de 25%. No texto, Flávio agradece a decisão de classificar as facções como terroristas, organizações terroristas, no caso o PCC e o Comando Vermelho, mas reforçou aí um pedido de tratar as empresas brasileiras de forma diferente, disse que essa taxação traria problemas numa economia que já tem muitos endividados, empresas em renegociação ou até buscando a justiça, e disse então que o ideal seria que não ocorresse esse novo tarifaço. Com vocês.
Obrigada, Samantha, pelas informações. O governo americano deixou alguns itens de fora, uma lista de exceções, né, Vera? Produtos que são considerados estratégicos, a gente está falando aqui de carne, café, aeronave, terras raras, enfim, fazem parte da lista de exceção dessa possível taxação. Serão realizadas audiências públicas em que o Brasil vai poder apresentar aí a sua defesa, o seu contraponto, mas de qualquer forma estabelece-se uma nova cruzada para evitar essas tarifas. Quais são as consequências, quais podem ser as consequências econômicas e político eleitorais, né? De novas tarifas.
Pois é, eu acho que por enquanto a gente está mais no terreno da repercussão político-eleitoral, Débora, porque as econômicas ainda dependem de uma série de circunstâncias. Parece que o governo americano está mais fazendo uma ameaça ao Brasil, tentando obter alguma concessão do governo brasileiro nesse prazo que vai até julho. E as concessões podem ser em diferentes áreas, de minerais críticos e terras raras, até alguma concessão em termos de recuo no uso do PIX, que eles devem imaginar que é possível, mas que a gente, estando no Brasil e sabendo como o PIX está absolutamente disseminado e enraizado na economia brasileira, sabe que é impossível retroceder no uso dessa ferramenta bancária aqui no Brasil. Então, me parece que o governo americano foi com tudo para cima, porque sabe que isso é sensível do ponto de vista político, imaginando obter alguma concessão do ponto de vista ali da negociação diplomática entre os dois países, para que haja alguma vantagem para as empresas e para a lógica americana nessas coisas com as quais eles estão de implicância, porque é uma implicância, uma birra ali. No Brasil não faz frente às empresas e aos negócios americanos. A gente é deficitário na balança comercial com os Estados Unidos. É obviamente uma pressão de alguém, de um país, de uma potência que quer ainda se sobrepor mais ainda em relação a um parceiro comercial. E o Brasil não deverá ceder, porque economicamente não faz sentido ceder. A gente viu que na imposição do primeiro tarifaço do ano passado, o Brasil conseguiu mercados alternativos e o prejuízo não foi tão grande, e politicamente faz menos sentido ainda ceder. E aí a gente entra nesse duelo, nessa disputa de narrativas políticas, né? Que eu acho que é onde a coisa está mais quente. O Lula foi muito incisivo para cima do Flávio Bolsonaro, de uma maneira ali pé no peito, como não tinha ido até agora, chamou o adversário de imbecil, que é um xingamento ali que todo mundo é capaz de compreender, né? Daqueles mais populares e antigos e que não precisam de tradução, portanto querendo diminuir a estatura política internacional do Flávio Bolsonaro, que atuou no sentido oposto, ao mandar um ofício para o Trump, reafirmando uma parte, ou seja, valeu por classificar as organizações criminosas como terroristas, mas essa do Pix não foi legal e a do Tarifácio não foi legal. Ele quer se colocar como alguém que fala de igual para igual com o presidente dos Estados Unidos. E para isso ele recebeu uma forcinha do Trump também, que fez uma postagem dizendo que ele é um cara inteligente. Então a gente está nesse momento da semiótica de posicionar os personagens de alguma maneira. De um lado, o governo querendo dizer que a família Bolsonaro trabalha contra o país, trabalha contra as empresas e o agronegócio brasileiros, portanto tentando semear um desgaste para o Flávio Bolsonaro num setor que o apoia. E de outro, a família Bolsonaro querendo reforçar essa ideia de que o Flávio é um interlocutor que o Trump respeita, mas que não foi ele que pediu o tarifaço, que é um pouco complicado de colar, né? O que é bom você fatura e o que é ruim você tenta se desvencilhar. Então a gente tem que ver disso tudo o que é que vai colar. Eu acho que PIX e PCC e Comando Vermelho são coisas com potencial de mexer no imaginário do eleitorado, porque é algo que está nas conversas, que todo mundo entende. Tarifaço, menos. Eu acho que as pessoas compreendem menos. Mas causa um embaraço para o Flávio Bolsonaro junto a empresários, exportadores, setores que normalmente tenderiam a apoiá-lo.
Pois é, eu fiquei achando que esse post do Trump acabou saindo pela culatra, viu? Fiquei com aquela impressão assim, fã ou hater, porque o encontro tem uma semana. Aí hoje, horas depois do tarifaço, ele posta a foto, tudo bem que ele fez um elogio, mas aí fica difícil de desvencilhar, né? Desassociar uma coisa da outra, como o Flávio tá querendo. Nas redes sociais, inclusive, no X, tá bombando a hashtag Tariflávio, tá em segundo lugar. Depois vem Trump e depois o Pix é nosso. Só tá perdendo mesmo para a partida de tênis aí do nosso João Fonseca, que tá em primeiro.
Tariflávio é uma sacada, digamos, muito boa do ponto de vista de slogan e de apelido que tem potencial para pegar, né? É como o Tachade, são apelidos que vêm e colam. Você vê que cola na hora, assim. E eu acho que o temor de que pegue, e principalmente o temor de que se consolide a ideia de que ele foi para os Estados Unidos conspirar contra o PIX, que é algo amado por todo brasileiro, que consegue e algo que consegue vencer a polarização, das raras coisas que não são sujeitas à polarização no Brasil, é o PIX. Então, acho que por isso que ele rapidamente quis escrever aquele ofício, barra carta para o Trump, tentando se descolar disso. Me tira fora dessa. Não tenho nada a ver com o tarifaço, não tenho nada a ver com tentativa de taxar o PIX.
A gente vai continuar falando dessas repercussões, né? Reação aí dos aliados, da base governista. Ana Carolina Tomé traz para nós. Oi, Ana, boa noite.
Boa noite, Carol, Débora, Vera. A proposta do governo dos Estados Unidos de aplicar uma sobretaxa de 25% sobre os produtos brasileiros gerou forte reação política em Brasília, envolvendo o governo Lula e os pré-candidatos à disputa eleitoral. O governo e a base governista apontam a família Bolsonaro como culpada pela ação que pode penalizar as empresas brasileiras. Segundo a deputada Gleisi Hoffmann, o novo tarifaço americano é resultado das articulações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos contra o Brasil. Já o deputado federal Lindbergh Farias disse que a situação é inaceitável. Ele acusou o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro de conspirarem contra o país. Na semana passada, o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência do PL, esteve em Washington e se reuniu com Trump e auxiliares do presidente americano. Já os ex-governadores Romeu Zema e Ronaldo Caiado, que participaram de um evento em Belo Horizonte, culparam também o presidente Lula pela possibilidade de mais um tarifaço contra produtos brasileiros. Zema disse que o anúncio não surpreende e que é resultado da política internacional adotada pelo governo federal, que na visão dele afasta o Brasil do Ocidente.
Isso demonstra claramente a inoperância, a incompetência do governo Lula com as relações internacionais. Durante o governo Lula, nós temos assistido o Brasil se aproximar de regimes autoritários, de Cuba, de Irã, e distanciar de países do Ocidente.
Já Caiado disse que a derrubada de imposições tarifárias partirão de um governo aberto ao diálogo, que para ele não é o que o governo Lula realiza.
O que nós não podemos aceitar é que venham taxar aquilo que realmente o Brasil sempre teve uma parceria e que nós esperamos que esse diálogo seja reaberto. Se nós chegarmos ao governo, se Deus quiser, nós reabriremos esse diálogo.
A decisão final sobre a tarifa de 25% está nas mãos do presidente americano Donald Trump. Volto com você.
Obrigada, Ana Carolina. Parece, né, Vera, que o senador Flávio Bolsonaro foi para os Estados Unidos para tentar virar a página do caso Master, mas acabou arrumando um outro problema para si, né?
Arrumou outro problema para si e chama muita atenção o fato de que esses outros candidatos que são oposição ao governo Lula não conseguem se diferenciar do Flávio Bolsonaro. Se é para ter medo de fazer qualquer contraponto ao Flávio Bolsonaro, eu fico imaginando por que eles são candidatos no fim do dia. É só apoiar o Flávio Bolsonaro no primeiro turno. Se eles não conseguem, diante de uma decisão que taxa o Brasil, falar que o candidato da oposição foi lá na semana passada e depois disso houve uma tarifa contra o Brasil, é impressionante. Eu acho que fica ali muito evidente que são candidaturas que funcionam como linha auxiliar do bolsonarismo. É só para isso que eles são candidatos. E sempre juntos, e sempre falando em jogral. São candidaturas que não conseguem apresentar nada de diferente até aqui, que fizesse o eleitor olhar para o quadro e votar em Romeu Zema ou Ronaldo Caiado e não no Flávio Bolsonaro. Então, até aqui, candidaturas que padecem e carecem de um mínimo de identidade de coluna vertebral, né?
Quem falou sobre o assunto também, meninas, foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante uma entrevista coletiva depois da entrega de uma obra de duplicação numa rodovia, na rodovia Wilson Finardi. Ele afirmou que essa medida pode prejudicar a economia brasileira e contrariar princípios que historicamente marcaram o desenvolvimento norte-americano.
A gente recebe com muita preocupação essa possibilidade de um novo tarifaço, né, que está em consulta. É algo que prejudica o Brasil, prejudica empresas brasileiras e empregos brasileiros. Como é que os Estados Unidos vão cobrar de alguém, vão falar de desmatamento? Então observe o que nós fazemos e o que eles fazem. Então isso não faz o menor sentido e vai demandar agora um esforço da diplomacia brasileira. Então a gente espera que haja uma orientação firme do governo federal, a nossa diplomacia, que eles possam estabelecer as conversas, entender quais são os interesses por trás de uma medida dessa, que uma medida dessa carrega interesses por trás.
Portanto, tivemos aí a fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é um aliado de Flávio Bolsonaro, criticando a medida, o anúncio feito pelos Estados Unidos.
É, exatamente. O governador de São Paulo foi mais firme do que os dois presidenciáveis. Ele que é aliado real do Flávio Bolsonaro. Fez uma crítica à determinação de tarifas contra o Brasil. Porque para os outros dois parece que os Estados Unidos estão certos. Porque diante de um governo como o Lula, o que mais, né, que o Trump poderia fazer a não ser taxar os produtos brasileiros em 25%? Então, nessa fala, o governador de São Paulo, que é um aliado real do Flávio Bolsonaro, conseguiu ser mais crítico ao governo americano do que os outros dois candidatos a presidente que supostamente pretendem disputar os votos de oposição ao Lula. O fato é que a gente vai ter que ver como tudo isso que aconteceu de uma semana para cá vai reverberar em termos eleitorais, né? A gente não sabe o quanto essa coisa intrincada de tarifa, de sanção, de relação entre Estados Unidos e Brasil chega depois de mil filtros, filtro de rede social, filtro da conversa no bairro, da conversa de WhatsApp no grupo da família, etc., na cabeça do eleitor. O que a gente tem até aqui, né? Muito consolidado em termos eleitorais, uma polarização quase estanque, quase inabalável, que o Felipe Nunes chama, a meu ver, com muita propriedade, de cristalizada. Porque aconteça o que acontecer, o raciocínio que a pessoa parece fazer é: ah, tudo bem, isso não foi legal, mas eu prefiro votar nessa pessoa a votar na outra, e dependendo do Flávio Bolsonaro ou do Lula. Então, eu acho que, a não ser que fique galvanizada a ideia de que a família Bolsonaro é contra o PIX, ele não vai sofrer um grande abalo por conta dessa coisa. Assim como o caso Master, que era uma coisa de mais fácil compreensão, porque envolve transferência de milhões de reais por alguém que está preso, um banqueiro que deu um rombo bilionário no sistema financeiro, etc., causou um abalo pequeno. Então, até aqui, parece que a cristalização da polarização é de tal natureza, de tal magnitude, que nem essas ondas aí eleitorais são capazes de mexer muito nos ponteiros das pesquisas. Questionei a esse respeito o Maurício Moura, por exemplo, e o Felipe Nunes. O Maurício também parece cético em relação a haver uma movimentação importante em razão disso tudo. Ele acha que, a não ser que as pessoas compreendam a coisa do PIX, o resto fica meio difuso ali e cai na conta de quem você rejeita mais. Então, segue tudo mais ou menos inabalável. Vamos ter que ver de agora em diante. Outra coisa é quando chegar a campanha, num debate. Porque aí o Lula, que fez esse discurso hoje, vai chegar para o Flávio Bolsonaro e falar diretamente na cara dele que ele trabalhou contra o Brasil. E aí você vai ter que ver como o Flávio Bolsonaro vai reagir. Então, no embate direto entre os candidatos, quando esses temas forem organizados para o eleitor que estiver assistindo uma propaganda eleitoral, uma inserção, um debate, aí a coisa pode bater de uma outra maneira. Mas agora, inclusive nas vésperas da Copa do Mundo, acho que é um assunto que fica ali meio insondável para a maioria do eleitorado.
Aí a Vera Magalhães, Carol Moran, Débora Freitas, é o Viva Voz que a gente representa sempre nesse horário aqui no CBN Madrugada. A gente vai à Paraíba, viu, Ricardo Garcia, com a Cris Honório. Essa história aqui é demais, né? É lamentável, é uma realidade triste, mas olha só, prenderam um delegado. E quem denunciou o delegado foi ninguém menos que o traficante. Só isso. Vamos escutar essa história.
A justiça manteve a prisão temporária do delegado da Polícia Civil da Paraíba, Braz Morrone, após audiência de custódia realizada na tarde desta terça-feira. Ele foi encaminhado para o presídio especial do Valentina, na capital João Pessoa. Segundo a defesa, o pedido de liberdade será analisado pelo juiz que decretou a prisão. Os advogados afirmaram durante a audiência que vão adotar medidas cabíveis para restaurar a liberdade do delegado e pretendem comprovar a inocência do investigado. Braz Morrone foi preso junto a outros dois agentes da Polícia Civil durante uma ação conjunta do órgão e do Ministério Público da Paraíba na manhã desta terça-feira. Ao todo foram 9 prisões e 24 mandados de busca e apreensões. A investigação iniciada em fevereiro do ano passado apura o suposto envolvimento de policiais civis com o tráfico de drogas e começou após denúncia de um traficante que alegou ter sido enganado por policiais. O delegado de repressão ao crime organizado, Rafael Bianchi, que participou da operação, deu outros detalhes.
Quando ela iniciou essa investigação, recebendo uma denúncia anônima com fotos e vídeos, e nessas fotos e vídeos constavam apenas os investigadores. Então essa investigação inteira, ela foi baseada nos investigadores. No meio do caminho, nós descobrimos outras pessoas, inclusive os traficantes. Então a gente não sabe o montante real de que o delegado teria recebido ou não. Bancariamente falando, transferências, não foi um montante considerável. Só que ficou constatado, por exemplo, num áudio, ele menciona, os investigadores mencionam, olha, o rapaz vai transferir R$40 mil no Pix. Não vou perguntar para o delegado porque ele não recebe. Quem vai receber? Fulano, ciclano, enfim.
Eram pessoas ligadas ao
isso, caminhar. Mas então fica constatado que a maior parte da transação era fisicamente.
Segundo as apurações da polícia, os traficantes informavam aos policiais a localização de drogas armazenadas por outros grupos criminosos. Os agentes da polícia faziam as apreensões e repassavam onde estavam os entorpecentes. Um dos agentes presos, Everton Richelison da Silva Aires, conhecido como Bomba, é apontado como operador central da organização e fazia a ponte entre policiais e traficantes. Já o segundo agente é Eduardo Jorge Ferreira do Egito, conhecido como Mão Branca. O investigador tinha participação direta no roubo de drogas e teria monitorado carregamentos, utilizado rastreadores e escondido drogas em casa. Já o delegado Braz Morrone de Paiva Júnior participava da divisão dos lucros obtidos com a venda de drogas desviadas e teria recebido repasses financeiros e usado o cargo para proteger subordinados envolvidos no esquema.
O que ficou constatado ali é que em uma das passagens eles vendem 85 pacotes de skunk e o traficante que compra, ele não gosta da qualidade da droga e pede para devolver. E o investigador fala que vai conversar com o delegado, depois ele retorna ao traficante falando que o delegado concordou com a devolução da droga e eles iriam devolver o dinheiro. Mas a maior parte da ação do delegado é a permissão, né? Ele era conivente com a situação. Porque houve quebra bancária também. Então, por exemplo, em uma determinada transação, o traficante envia para um dos investigadores um determinado valor e esse valor imediatamente é diluído entre outros membros da equipe. O delegado, outro investigador e outros traficantes também.
Os três foram afastados dos cargos. O secretário de Segurança da Paraíba, Jean Nunes, lamentou o ocorrido.
Durante essas ações de combate ao crime organizado, se depara com servidores públicos, principalmente policiais, que foram capacitados pelo Estado, foram treinados pelo Estado, com técnicas investigativas avançadas. E esses mudam de posição e passam a integrar esses grupos criminosos, tanto vem repassando drogas, revendendo para outras facções, desviando drogas da unidade policial da delegacia, vendendo droga para dentro do presídio, associado com outros traficantes que já estavam nessa atividade. Então você está diante de um fato de extrema gravidade e, além das providências judiciais que já foram adotadas, com as prisões, buscas e apreensões e afastamento da atividade da função pública, administrativamente a Polícia Civil também já está encaminhando um expediente para a Secretaria de Segurança. A gente vai também fazer um afastamento administrativo. Paralelamente, a Polícia Civil já determinou, junto à Corregedoria, a instauração de procedimentos administrativos para apurar a conduta. Esses procedimentos podem culminar, inclusive, com a demissão desses policiais.
A Justiça também decretou o recolhimento de R$10 milhões da conta dos envolvidos. De João Pessoa, Cris Honório.
Me lembrou a Corda Amor, do Chico Buarque. Chama o ladrão, né? Porque chamar esse delegado aí não ia adiantar, não. Né? Impressionante, né? Cadeia pesada para esse doutor delegado, que é pago com o dinheiro do contribuinte, né, para defender a população, mas como a gente ouviu aí na reportagem, passou para outro lado. Não é pagar. Cadeia, cadeia nele.
Repórter CBN.
Quarta-feira, 3 de junho de 2026. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, afirmou que a proposta de um novo tarifaço dos Estados Unidos pode atingir 21% do que o Brasil vende para o país. Taxas prevêem 25% sobre mercadorias brasileiras. Projeto ainda em fase de consulta pública surge após investigações comerciais dos Estados Unidos sobre práticas brasileiras, incluindo PIX e questões de propriedade intelectual. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, também expressou preocupação com a proposta norte-americana de aumentar tarifas sobre produtos brasileiros, destacando o risco para empregos e empresas. Ele enfatizou a necessidade de negociação pelo governo federal para proteger os interesses nacionais. A medida pode impactar setores como agronegócio e indústria, pressionando preços e exportações. A China divulgou uma nota de apoio à soberania, independência e autonomia brasileira. De acordo com o Conselho de Estado chinês, o país está disposto a ampliar a cooperação que vem mantendo com o Brasil e com os demais países da América Latina. A aproximação entre os dois países foi reiterada em meio às ameaças dos Estados Unidos de taxar em 25% produtos brasileiros que não sejam considerados estratégicos para o mercado norte-americano. A manifestação chinesa em favor do Brasil ocorreu em Pequim, durante o evento Diálogo Estratégico Abrangente China-Brasil. No horário de Brasília, 2:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Para onde vamos? As principais novidades sobre educação, cultura, comportamento do consumidor e tendências de consumo. Para onde vamos? Dentro do Estúdio CBN, Michel Alcoforado discute os temas da atualidade. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcast. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
2:04. Muito bom dia com Ricardo Garcia aqui na mesa de som. Vamos juntos até às 5 horas da manhã, agradecendo demais a companhia da ouvinte, do ouvinte CBN. Cláudio Vinícius está em Curitiba, manda o seu bom dia. Obrigado, Eliseu Cirino, de Campinas. Obrigado, Eliseu, pela mensagem aqui, já nos desejando boas férias, o Eliseu, viu, Ricardo Garcia? Então não custa nada a gente lembrar que a partir de amanhã, quem estará tomando conta aqui do CBN Madrugada é Clauson Dutra. Pelas próximas semanas, o Clauson estará com você, ouvinte, aqui do CBN Madrugada, e com o Ricardo Garcia também aqui na mesa de som. Obrigado a Givaldo de Maceió, Alagoas, que manda também o seu bom dia. Hélio Freire, na escuta do CBN Madrugada, em Recife, Pernambuco. Muito obrigado pela mensagem também. A nossa ouvinte Maria Rosa de Araras, no interior de São Paulo, também na nossa companhia. Pedro Guedes, João Pessoa, Paraíba. Também o Maurício do Jardim Thomas, ou Tomás, manda o seu bom dia também em São Paulo. Muito obrigado a você que participa pelo YouTube, pessoal que está trocando ideias no chat, José Carlos Zaunrich, muito obrigado pelas palavras aqui, Antônio Costa Cunha, também Leandro Noronha, Francine Reis, quem mais? Júlio Filho, Leandro Noronha, já falamos aqui, Marcos Almeida, muito obrigado pelas mensagens, galera trocando ideias e acompanhando as imagens aqui do nosso estúdio, a retaguarda, a redação, onde Edmilson Fernandes está lá preparando o jornal da CBN. E a gente agradece demais também a companhia, as mensagens que chegam via Instagram, aqui no arroba PHC Galvão. Didi, de Minas Gerais, o Frank Espejo está sempre por aqui também. Muito obrigado pela mensagem em Jaú. Terezinha Covas, Lisboa. Terezinha também sempre na nossa companhia em São Paulo. Lembrando, então, você pode interagir via Instagram no arroba PHC Galvão, como faz também o Alcides Firmino, muito obrigado, e o Eduardo Silva, também presente na rede social. 2:07, é a hora da gente saber como estará o tempo em todo o Brasil.
CBN, tempo e temperatura, informações clima-tempo.
Com Jade Ramos.
Nesta quarta-feira, o amanhecer será gelado e com chance de nevoeiros em áreas do sul do país. A atenção também é para a circulação marítima, que provoca chuvas mais fracas no litoral do Paraná, no litoral de Santa Catarina e no sul do Rio Grande do Sul. Já no sudeste, a umidade do oceano também provoca chuvas no litoral de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Enquanto no interior da região sudeste, o tempo segue mais firme. Já no centro-oeste, o dia começa com sol entre poucas nuvens e o tempo mais seco. E as temperaturas ficam amenas pela manhã, com 16 graus em Brasília e 17 graus em Goiânia. Já no nordeste, tem alerta para temporais em Salvador ao longo do dia. E chove também no litoral da Bahia e no Rio Grande do Norte. E no norte do país, a combinação de calor e umidade favorece pancadas de chuva desde as primeiras horas da manhã em Boa Vista, enquanto nas demais áreas da região o sol aparece e as pancadas de chuva ocorrem principalmente no período da tarde, de forma mais isolada. Jade Ramos, da Clima Tempo, para a CBN.
Duas e nove, o destaque do esporte com Gabriel Dudziak.
Duas seleções do Grupo do Brasil na Copa do Mundo entraram em campo nesta terça-feira em amistosos de preparação para o Mundial. O Marrocos venceu Madagascar por 4-0, enquanto o Haiti bateu a Nova Zelândia, que também vai para a Copa, e foi pelo mesmo placar, 4-0. Ainda nesta terça-feira, Croácia e Bélgica, que estarão na Copa, se enfrentaram, e os belgas levaram a melhor, 2-0. Já Gana, que está no Mundial, ficou no empate por 1-1 com o País de Gales. Hoje, a República Democrática do Congo encara a Dinamarca. Holanda e Argélia se enfrentam. O Panamá joga com a República Dominicana. E a Coreia do Sul encara El Salvador.
2:10, espaço aberto agora para a Tatiana Vasconcelos e a Nadédia Calado conversando com a Maria Cristina Fernandes.
O Brasil é um filme engraçado, né? A gente já vai para Tarifaço 2, O Retorno, num timing muito parecido com o último Tarifaço, logo depois de encontros de Donald Trump com filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, em momentos em que a oposição estava acuada politicamente. A repercussão também me parece muito parecida, porque os efeitos econômicos são reais. Fala, Maria Cristina.
Pois é, Tati, a gente... Não é um bom tempo para a gente falar de filme, né? Porque esse negócio de filme está dando complicação.
Negócio de filme pode dar problema,
Pode dar problema, mas esse roteirista realmente está merecendo um prêmio, porque não estava no roteiro, não. Foi anunciado no finalzinho da noite de ontem, todo mundo só ficou sabendo hoje, que é este... Na verdade, ainda não é a tarifa, foi anunciado que o Brasil será tarifado. Abriram 30 dias aí de consulta, ainda vai ter uma audiência pública no dia 6 de julho, mas o fato é que está previsto o início da incidência dessa tarifa de 25% no dia 15 de julho. Pega etanol, pega madeira, máquinas, equipamentos, soja, um monte de produtos das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Mas há uma lista gigantesca também de 73 exceções, entre as quais carne, café, suco, laranja, avião. E é importante porque a Embraer fechou um contrato, né, de fornecimento para os Estados Unidos, terras raras. Obviamente não podia tributar, que é um minério, quer dizer, são minérios que os Estados Unidos querem explorar no Brasil. Então, é uma investigação por quê? Vamos explicar rapidamente. Tem uma lei de 1974, a Lei de Comércio nos Estados Unidos, que prevê as condições em que os Estados Unidos podem taxar países estrangeiros. Essa seção 301 fala de concorrência desleal. Então, é aberto uma investigação para saber se aquele país que o governo acusa de ser, quer dizer, o governo recolhe denúncias de empresas americanas, né? Estou sofrendo concorrência desleal neste, aquele setor. E é aberto uma investigação em que empresas americanas e do país estrangeiro são ouvidas. Esta investigação, neste caso, durou um ano e está para ser concluída no dia 15 de julho. Agora, eu li a íntegra dos argumentos, de fato, tem muita coisa que não para em pé, tem muita coisa que a gente não tem o devido conhecimento, mas tem muita coisa que está ali na cara. Os argumentos como o aumento do desmatamento. Bem, o desmatamento no governo Lula caiu 50%. No governo Bolsonaro, só na Amazônia cresceu 150%, ninguém falou em tarifa.
E pretendia se passar a boiada, não vamos esquecer.
Exatamente, isso porque não se chegou até o fim, aos finalmente, né, Tati? O PIX, né, eu conversei hoje com um interlocutor da comunidade de negócios americana no Brasil e perguntei, há uma queixa dos bancos americanos em relação ao PIX no Brasil? Ele disse, na verdade, não. O PIX aumentou a bancarização de uma maneira geral no país. E esta bancarização favoreceu todo mundo, inclusive as empresas de cartão de crédito, as bandeiras de cartão de crédito americana. Então, ninguém sabe exatamente de onde é que estão tirando essa coisa do PIX. É uma ação nitidamente política, Tati. Uhum. Acho que não tem. Você pode dizer, não, pode ter algum ponto ali. Sim, etanol, pode ter um ponto. O Brasil taxa etanol e não é barato, não é baixa a taxa. Tem pontos, mas como todos os países,
E Estados Unidos produzem muito etanol. A gente estava ouvindo agora no CBN etanol. Brasil. Quer dizer, as importações são pontuais.
É um competidor.
Isso.
Então, tem pontos, como toda relação bilateral de comércio, tem pontos de estresse. Mas uma coisa é ter pontos de estresse, outra coisa é soltar uma tarifa de 25% em cima de um país que tem, com o qual os Estados Unidos têm superávit. E sim, continuam a ter. Porque, vamos lembrar, depois de tarifaço, a média de participação dos Estados Unidos na cesta de exportações brasileiras vinha ali em torno de 20, 25%. Isso um embaixador me disse hoje. Depois do tarifaço do ano passado, caiu para 10%. Então, imagine, avalie quanto vai cair agora depois disso. E não para por aí. Porque está sendo esperado ainda para esta semana uma tarifa, que aí não é apenas sobre o Brasil, é uma tarifa também desta seção 301, do chamado da concorrência desleal, sobre, abre aspas, trabalho forçado. E aí é uma tarifa que a gente não sabe exatamente quanto vai ser, eu ouvi a especulação que seria de 10% a 20%. Que incidiria sobre 86 países. Mas vamos à lista de trabalho forçado. fariam companhia ao Brasil países como Reino Unido, Japão, Suíça, Alemanha, França, Espanha, toda a União Europeia.
Uhum.
E Bangladesh, Nigéria, Peru, Nicarágua. Então, assim, países com legislações trabalhistas e um ambiente, um mercado de trabalho completamente diferente. Todos deverão responder a esta acusação de trabalho forçado.
Uhum.
E aí, Tati, diante de tudo isso, como você falou no início, de fato, esta visita do senador Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos, ela realmente parece ter sido feita no momento errado. Porque se esta tarifa já estava sendo planejada, digamos que a ida dele lá carimbou os irmãos de... irmãos do Agouro, né? Porque também o Eduardo Bolsonaro precedeu ao tarifaço do ano passado. Agora, ao contrário do ano passado, quando os irmãos comemoraram e chamaram de patriota quem comemorasse o tarifaço, nossa, americano, desta vez o Flávio disse que não pediu essa tarifa.
Uhum.
E que vai pedir para eles tirarem, porque isso não é bom para o Brasil. Então,
é porque não foi bom para eles a repercussão que houve no tarifaço,
exatamente,
do ano passado, né? Não é porque não é bom para o Brasil.
Né? Deu ruim.
É.
E quem ainda tiver alguma dúvida da motivação política eleitoral da política externa do Trump, como de fato há uma tentativa de interferência no processo eleitoral brasileiro, basta ver o secretário de Estado, Marco Rubio, falando hoje no Congresso americano. Ele disse, olha, os Estados Unidos hoje têm muitos aliados no continente. Né? Tem a Argentina, tem Guatemala, o Brasil ainda está em processo eleitoral, mas é um potencial aliado. Então, eles estão contando com isso, estão trabalhando para contribuir para que o Brasil se torne um aliado nos termos que eles querem que se torne.
É.
E bom, o presidente Lula, como reagiu, né? Eu achei bastante interessante a reação dele, Tati, porque, mais uma vez, em relação ao PCC e ao Comando Vermelho, taxados de terrorista, tá a mesma coisa. Hoje, ele meteu falação no Flávio, chamou de imbecil e de traidor da pátria.
Ô, louco.
Agora, não deu um pio sobre Trump.
Uhum.
Não deu um pio.
O que é que isso denota, Maria Cristina? Porque, assim, a gente tem que lembrar que a visita que o Lula fez ao Trump, Trump saiu lá dizendo que ele era magnético, ou sei lá mais o quê, estavam lá os dois muito, né, fotos bonitas e sorridentes, o Lula deu uma entrevista coletiva muito animada depois do encontro com o Trump, mas o Trump é um presidente de extrema direita alinhado ideologicamente com a oposição no Brasil, né?
Pois é, Tati, mas se, para você ver o quanto que essa posição dos irmãos Bolsonaro, ela é tudo menos movida pela inteligência.
Sim.
Porque não houvesse um Flávio Bolsonaro aqui no Brasil, o Lula não teria alternativa se não partir para cima do Trump. Mas se ele tem o Flávio Bolsonaro para bater,
uhum,
por que que ele precisa bater no Trump?
Uhum.
Então, se os Bolsonaro fossem mais comedidos nisso, iam deixar o presidente encurralado. Como é que ele vai adotar um discurso de soberania sem bater no presidente que toma essa decisão?
Né?
Mas ele tendo um Flávio Bolsonaro, ele precisa, porque vamos combinar. Até hoje eu escrevi sobre o México, o que a Cláudia Sheinbaum, que é um presidente muito hábil nessa relação com o Trump, vamos combinar que o México depende muito mais do que o Brasil dos Estados Unidos, tem uma economia muito mais atrelada à americana do que a nossa. 80% das exportações do México vão para os Estados Unidos, o Brasil é só 10%. O que acontece lá? Aquele acordo lá do NAFTA, que é Estados Unidos, Canadá e México, foi renegociado em 2020 e há uma revisão marcada lá no Trump 1, governo, primeiro governo Trump. E há uma revisão marcada quando? Este ano. Então, caberá a ela negociar essa revisão, esse acordo comercial. Então, ela fez um discurso nesse domingo super forte. Mas ela foi para cima do Trump, que lá ela não tem aqui, ela não está em processo eleitoral e não tem, digamos assim, um bolsonarista lá a quem ela possa apelar. São 6 anos de mandato, ela está no segundo. Então, lá ela teve que partir para cima do Trump, mas ela mantém a negociação, porque existe essa revisão de acordo e ela tem que negociar esse acordo favoravelmente ao México.
Perfeito.
Agora aqui, o MEDIC já estava, desde a semana passada, tentando abrir negociação com os Estados Unidos em virtude da proximidade desse 15 de julho, e há um esforço aí de se manter. Uma coisa é o discurso da soberania, Lula está em campanha, ele vai fazer. E a outra coisa é manter a porta aberta para negociar, porque o prejuízo de empresas que serão taxadas, seja com 25%, seja com esta tarifa de trabalho forçado,